Eu tenho a satisfação de receber nos estúdios o Walter Parcianello. Ele é gestor do Território Cidadão, para que a gente possa falar um pouquinho sobre esse trabalho que é desenvolvido. Walter, obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia a você, Roberto, a toda a equipe, né, à disposição aqui novamente de você e agradecendo esse espaço, né, dessa comunicação que você faz aí com toda a nossa Cascavel e a nossa região também que lhe ouve, né, prestigiosamente, né, pelas informações, por sempre nós termos aqui as notícias quentes, né, de primeira hora sendo oferecidas por ti e a tua programação realmente recebe aí sempre o aplausos da nossa comunidade.
Fato aconteceu, o ouvinte fica sabendo aqui. No Mato Grosso, olha só aqui, vamos registrando. Nilvo, do Mato Grosso. Está no Mato Grosso acompanhando.
Corrijo aqui, então, além fronteiras, né? Porque você, na verdade, hoje você está no mundo, né?
É, olha
hoje
só.
A virtualidade permite.
Brotou aqui a mensagem do Mato Grosso nos acompanhando. Nilvo, muito obrigado. E você que nos acompanha, claro, pelas plataformas digitais, com as imagens também aqui dos estúdios, você de todo o território nacional ou fora do país, como disse o Walter, uma ótima quarta-feira. Walter, aquelas pessoas que de repente têm ainda curiosidade ou não sabem exatamente qual é o trabalho, o que é o Território Cidadão?
Bom, o Território Cidadão, ele está vinculado ao gabinete do prefeito, né? É uma unidade administrativa, tem o seu orçamento, né, mas ela tem essa vocação em detrimento da idealização por parte do prefeito Paranhos em ter uma assessoria direto, mas com uma organização como se fosse uma secretaria para atuar nos programas e projetos de decisão mais rápida, de organização estratégica, que acaba sendo feito isso junto às demais secretarias e autarquias. Então o território acaba recepcionando muitas demandas por parte de toda a comunidade, é que nós fazemos esse link, né, com o cidadão no seu bairro, no seu território, na parte urbana e parte rural, porquanto nós fazemos todo o levantamento, nós fazemos pesquisas de opinião pública, de satisfação dos serviços públicos, né, fazemos a antecipação que subsidia as audiências públicas que vão iniciar amanhã, inclusive, em sede Alvorada, às 18h30, né, nós fazemos as pesquisas e fazemos as verificações para dar o subsídio às audiências públicas. Então nós temos uma equipe que vai a campo, né, capitaneado ali pelo Márcio, que é o nosso coordenador da ação estratégica, para levantar esses dados. E também monitoramos o prefeito e várias secretarias de algumas ações que são demandadas por parte da comunidade, seja pelas associações de moradores, seja pelas pessoas individualmente, ou seja até mesmo pela sociedade civil organizada, que demanda para nós, através de ofício, através de protocolo junto à prefeitura, que geralmente chega ao gabinete, o gabinete passa para nós e nós vamos atrás de buscar dar a solução e a celeridade dessa demanda. E o território daí incorpora muitos outros programas, né, como a agricultura urbana, que nós atendemos 55 unidades produtivas dentro do ambiente urbano, né, e periurbano, fazendo com que haja também um chamamento público por trás disso, onde é contratada uma empresa que auxilia também no processo do trato desses espaços todos. Isso atinge mais de 100 mil metros quadrados, né? Nós estamos aí já na casa dos 140 mil metros quadrados de atendimento dessas áreas. Nós atuamos também dentro do programa de adoção de praças. Nós estamos fazendo então toda a qualificação das praças, para que ela fique apta, organizada, metricamente, com as denominações, e vamos ao encontro da iniciativa privada, através de um CNPJ, né, que está coordenado lá pelos Ferreira, coordena esse programa, para que a gente possa encontrar um adotante e este assumir todas as despesas de manutenção daquele espaço físico, né, e isso atende também o interesse da população e propriamente também o interesse do município, que acaba também economizando dentro dessa manutenção desse espaço. E nós temos daí a Comunidade em Ação, que é um outro programa capitaneado pela Sandra, que é a organização, revitalização, né, dos nossos salões comunitários, como também daí por conta disso, o nosso conselho comunitário. Então temos atividades. E nós temos outras, Roberto. Eu vou dando um espaçozinho para essa, daqui a pouco a gente só vai falar dos programas e a gente acaba não entrando no detalhamento. Mas fico à disposição das tuas perguntas e vou daí inserindo aqui os demais outros programas que nós temos lá.
Tem uma pergunta aqui do Almir, ele diz o seguinte: é uma pasta? É uma secretaria? Tem recursos específicos?
Olha, na escola de governo que foi apresentado ao prefeito no início do ano, né, nós tivemos a grata satisfação de ter a autorização dele para nós já tratarmos da minuta e de todo o processo que possa dar o encaminhamento de uma alteração de unidade administrativa, que é o território hoje, para uma secretaria. Então nós preparamos a minuta, estamos na realidade só ajustando detalhes, né, de nomenclatura, de coordenação, de diretoria, porque não vai ampliar financeiramente, não vai trazer despesas muito maiores à estrutura que nós temos, mas aí organizados na condição de secretaria, você acaba tendo mais oportunidades e mais forças, tanto institucional quanto política, no sentido de pleitear recursos, né, que possam vir atender as demandas que nós temos no território. Porque o território hoje ela é uma ação e uma atividade administrativa. Vou dizer para você aqui, Roberto, que eu não conheço ainda no Brasil alguma prefeitura, algum município que tenha esta organização estrutural que tem como território. Então é uma ação inédita, né? O governo Paranhos estabeleceu isso no início do seu mandato, ou melhor dizendo, o prefeito Paranhos, para que pudesse, então, levar à população o que nós determinamos como um programa chamado Governo no Território, que é uma ação onde nós levamos o gabinete do prefeito, com a presença dele, para que haja o despacho para com a comunidade, para com os secretários, que também são levados o gabinete de todos os secretários e das presidências das autarquias para estes locais onde são organizados esses encontros, né, de 3 dias agora. Antes eram 4, a gente reduziu para 3 dias, porque entendemos que seria o suficiente para poder organizar as demandas nesses espaços todos. Isso tem resultado positivamente em muitos atendimentos e muitas soluções àquilo que é demandado pela comunidade. Então, ela já tem um estofo, né, no bom sentido aqui, da leitura da etimologia, ela tem condições hoje de ser uma secretaria. Em razão do decreto de contingência, que ele agora determina um prazo de 180 dias, em razão da questão do processo econômico, né, ajustando aí e aguardando uma melhor condição tanto do governo federal e do estado, os repasses e a própria arrecadação do município, nós então estamos adiando isso para o término do decreto. Se ele for revogado antes dos 180 dias, nós vamos dar entrada junto então ao gabinete do prefeito, que faz todo esse processo da análise, para depois ser encaminhado para o Poder Legislativo, que aprova, né, esse processo da criação da secretaria. O prefeito daí faz a promulgação e daí poderíamos se tornar secretaria ainda este ano ou a partir do ano que vem, né, dependendo realmente do tempo para que isso possa ser executado. Mas ela tem realmente condições, né, de estar com esta nomenclatura de secretaria hoje.
Eu observo aqui, ouvintes, também, deixa só registrar aqui, o Jonildo de Corbélia, na escuta, diz ele aqui na escuta sempre, Eliseu Bispo dos Santos, daqui a pouco vou ler a sua mensagem. Em relação àquelas ações nos bairros, a descentralização, também alcançando o interior, continua, está dentro do programa.
Continua, nós estamos inserindo o interior a todo momento que nós podemos fazer esse exercício, né? Tanto que estava marcado agora já para dia 12, hoje, né? Coincidentemente, nós estamos tratando hoje em Juvinópolis, que era para ser feito o primeiro governo no território no interior. Em razão da questão do contingenciamento, não será deixado de lado o Juvinópolis. Nós vamos retornar com o mesmo calendário, a qual está suspenso agora até o final de maio. Retornaremos possivelmente então em junho, se tudo der certo, enquanto a questão da arrecadação e novas transferências de recursos institucionais, retornamos àquele calendário que estava anteriormente definido. E o interior será contemplado com Juvinópolis e Sede Alvorada este ano. Coincidentemente, mais uma vez aqui reafirmo, mas Sede Alvorada amanhã, quinta-feira, dia 13, recepciona todos os secretários, todos os presidentes de autarquias ou seus diretores ou gerentes representantes dessas unidades, né? Juntamente com a secretária Vanilce, a CEPLAG, né, que organiza isso, para as audiências públicas. Inicia então amanhã as audiências públicas, ouvindo todos os cidadãos, né, para que eles possam, na realidade, dizer qual é a sua demanda, qual é a necessidade pontualmente do bairro, do loteamento, do território ou do distrito, da comunidade, né, no entorno do distrito, que será feito nessas primeiras 7 audiências públicas. Serão todas elas destinadas a atender a área rural. Então será feito nos distritos. É importante que daí os representantes das comunidades no entorno daquele distrito participem da audiência, coloquem as suas necessidades, vão estar os secretários lá para poder responder algumas demandas que possivelmente ou já estão em andamento ou já estão dentro de um projeto de execução e planejamento, né? Porque muitas vezes as pessoas não conseguem ter todas as informações de todas as áreas ao mesmo tempo. Então essa audiência pública, além de ela já recepcionar a vontade, o desejo e aquilo que é possível atender dentro da questão orçamentária e financeira para sua execução, ela também acaba tendo muitas informações daquilo que está acontecendo no seu entorno e até mesmo dentro do próprio espectro urbano ou rural.
Alguns ouvintes fazendo referência aqui também à importância do território cidadão. O território cidadão, ele foi implantado na gestão do Paranhos?
Isso, em 2017.
Antes não tinha.
É realmente uma ação administrativa, uma ferramenta administrativa única. Eu não visualizei isso ainda em nenhuma pesquisa que nós fizemos, né, só para buscar subsídios no sentido da organização de algumas ações específicas, né? Algo semelhante no território nacional. Há algumas ações de políticas públicas parecidas, mas desse formato que nós temos em Cascavel, ele é único.
O Nilvo, que mandou a mensagem aqui, ele complementou, ele está nos acompanhando no Mato Grosso, nasci no oeste do Paraná, acompanho sempre a CBN, sou de Paraná, Paranatinga, Mato Grosso, conhece?
Sim.
Paranatinga?
Sim.
Região do Cerrado, dizer.
Perto lá de Rondonópolis, né?
É, então tá aí. Só para a gente complementar.
70 quilômetros, acho.
E estou observando aqui as mensagens. A Nair acompanhando a CBN em Cascavel e Denir em Céu Azul. Caio de Cascavel, Gilmar. Tem uma pergunta aqui do Gildo. A gente nem combinou aqui, mas nós vamos quebrando o protocolo.
Sem
a gente
problema.
Destacou de forma bastante interessante o território cidadão. Eventualmente alguém que não conhecia esse trabalho. Trabalho que está sendo conduzido pelo Walter Parcianello. Bom, tem gente falando aqui, é o caso do Gildo. O Gildo diz o seguinte: quero ouvir o Walter falar de política. Como que ele vê aí as próximas eleições? Porque o tempo passa muito rápido. O MDB vai ter candidatura própria? Ele está querendo saber se o teu irmão, Frangão, pode ser candidato a prefeito de Cascavel.
Vou dizer de forma genérica, assim, né? Porque realmente aqui é um momento que eu tenho que estar respondendo as questões de ordem administrativa, não política, né? Mas para não pra ser aqui respeitoso.
Quem que é o presidente do MDB de Cascavel?
O doutor Wilsomar Piccoli.
Ah, é verdade.
Isso, ele é o presidente do partido, até se houver uma possibilidade de um convite a ele, né?
Isso.
Ele poderia detalhar mais isso. Tanto o Frangão como muitas outras lideranças aqui de Cascavel poderão estar nessa condição de prefeito. Veja, o nosso vice-prefeito Renato Silva está se colocando à disposição para ser candidato também. Nós temos lá lideranças, deputados estaduais, seja já o Pacheco, seja o Gugu, seja o Adelino, seja o Rômulo, seja também o presidente do Legislativo Alessio, né? Tem o Pedro Sampaio, ou seja, nós temos várias lideranças à disposição da comunidade, né? Claro, cabe a cada um se organizar, cabe a cada um exteriorizar o seu desejo também, porque é uma coisa muito de ordem pessoal a primeira decisão. Depois, claro, o agrupamento político tem que mostrar musculatura, ter chapa de vereadores para que possa realmente participar de um processo eleitoral, né? Nós estamos, evidentemente, aguardando também o aceno do prefeito Paranhos, né? Que como é o nosso líder máximo aí dentro do processo do vínculo administrativo, né? De dar, evidentemente, um caminho também ao time que está com ele, né? São 10 partidos que estão na base do governo. Por conta disso, acredito eu que deva ter um nome aí que seja apreciado e que seja conduzido a esta condição. Vejo de forma natural aí a condição do vice-prefeito Renato Silva, né? É uma naturalidade você ascender a esta condição, mas cabe a todos se colocarem à disposição. O Frangão nós estamos aguardando que ele venha para cá, possivelmente agora em maio, nós vamos ter uma conversa com ele, né? Vai ser com ele, vai ser com o deputado Batatinho, vai ser com as nossas lideranças máximas aí para a gente tomar também um encaminhamento e uma decisão. Mas agradeço aqui a pergunta, né? E acho que o momento mais oportuno à frente, Roberto, se for permitido, a gente poder tratar dessa questão específica de política, né?
Isso, e de repente com o presidente do partido, mas as pessoas direcionam perguntas ao Walter pela importância, né? Pelo teu tamanho no PMDB aqui de Cascavel, teu irmão deputado que não se reelegeu, fez uma boa votação, sim, guardadas as devidas proporções, uhum, não é? Que outros com votações menores estão lá, mas faz parte do processo. A Regina e o Frangão, nosso deputado, por onde anda, né? Ele não se reelegeu, ele está em Brasília?
Ele continua em Brasília, né? Naquela luta para a liberação das emendas que era da competência dele em 2022, que seriam atendidas em 23. Que as emendas são dessa forma, né? Você solicita ela no ano anterior para que ele seja liberada no ano posterior. Então ele está lá, né, diretamente lá, e só virá para cá a partir do momento desta dedicação plena que ele está tendo para liberar, porque são entidades que já estavam com planejamento, são recursos de programas continuados, são municípios, tem Cascavel, nós temos recursos inclusive lá que ele está demandando para nós, né, mas municípios pequenos e entidades que sem o recurso financeiro do governo federal tem muita dificuldade de manter as suas ações, e isso acaba atendendo toda a população. Mas ele não por mais que não tenha sido reeleito em razão da questão da legenda, ele está lá realmente cuidando dos interesses daquilo que ele sempre na realidade pregou, né? Ele deu a palavra e sempre carimbava, né? Palavra dada, palavra cumprida, e ele está empenhado nisto para a execução dessa transferência dos recursos a qual ele colocou como as emendas. Mas virá nos próximos dias, aí, acredito eu, que até final do mês ou no início de maio, para que nós tenhamos aí então uma conversa com todos aqueles que aqui sempre tratam muito bem o Frangão, e aqui sempre agradeço de coração, né, essa referência que se fazem ao Frangão, né, pela liberdade, pelo jeito, né, simples, normal, tranquilo que o Frangão sempre tem, né, sempre atencioso, né, e aqui o nosso agradecimento sempre eterno, e até mesmo na minha pessoa também, a simpatia que algumas pessoas realmente acabam fazendo o registro, né, aqui, uhum, o nosso obrigado fraternal.
E algumas pessoas lamentando a não reeleição do Frangão. O Claudinei, obrigado também por interagir aqui conosco. A gente vai quebrando um pouco os protocolos, o ouvinte vai interagindo, 991-37-7533, talvez isso contribui para que a rádio tenha essa grande audiência. Walter, se você me permite, nós não combinamos, mas de repente essa pergunta aqui, Claudinei, a gente poderia até também direcionar ao próprio prefeito Paranhos. Ele diz o seguinte: o Walter não acredita que pode de repente haver uma divisão entre os partidos apoiadores do prefeito Paranhos com duas candidaturas do mesmo grupo? Será que haveria consenso? É cedo para a gente falar, não é?
É cedo, Walter,
mas poderia acontecer, ele pergunta.
É prematuro isso, mas é que como cabe a cada partido, né, a sua decisão, cada partido tem a sua independência, né? É claro que acho que no primeiro momento o prefeito Paranhos deverá, em algum determinado momento, reunir as lideranças dos partidos e verificar se existe uma possibilidade de harmonização. Caso não haja, é evidente que daí possivelmente poderá surgir uma, duas ou até três candidaturas dentro desse agrupamento político, porque ainda vem agora esse aspecto da federação. A federação muitas vezes ela acaba tendo uma decisão imperativa que é de cima para baixo. Aí você acaba não tendo aí a liberdade muitas vezes de decidir aqui no município, e sim, você vai ter que seguir o que a estadual ou a nacional determinar. Por conta disso, nós temos aí alguns partidos que estão na base e que fazem parte da federação. Então, muitas vezes o líder local pode desejar uma coisa, mas a liderança estadual e nacional determinar outro encaminhamento. Mas acredito que o prefeito Paranhos, sem sombra de dúvida, vai trabalhar nesse sentido para tentar organizar o melhor representante desse time para ir para uma reeleição, ou seja, um trabalho da continuidade desse serviço que está sendo bem feito, né? Cascavel hoje está exponencialmente numa condição muito, mas muito melhor do que estava, né, quando o prefeito Paranhos assumiu. Resolvemos muitos passivos, mas haverá sempre passivos a serem resolvidos, mas a cidade tomou uma projeção de caráter nacional e até mesmo internacional em alguns aspectos. Isso atrai, evidente, a visibilidade, atrai investimentos, né, faz com que a cidade agora tenha que fazer todo um estudo mais aprofundado de forma muito rápida, e aqui no entorno, na região. A região é uma região muito forte, a região oeste é um negócio diferente, né, em muitos aspectos e muitas leituras de ordem técnica e de setores. E Cascavel passa a ser, na realidade, a metrópole que acaba organizando, acaba dimensionando tudo isso. Então, não tenha dúvida que Cascavel será realmente uma cidade vista pelos organizadores políticos, né? Porque quando você fala a nível nacional, aqui só como exemplo, eles falam assim, não, nós vamos investir dentro do processo de candidaturas nas 150 maiores cidades. Aí eles começaram a reduzir isso para 120, agora estão nas 70. E Cascavel sempre, em qualquer um desses cenários, vai estar à frente, né? No Paraná, ela está como sempre dentro das 5, que vai haver investimento por parte dos partidos, né, no sentido de ter candidaturas. Então, poderemos sim ter mais do que uma candidatura dentro do grupo, mas acredito que possa haver uma harmonização nesse sentido.
E na sequência aqui, o Claudinei falou sobre o Podemos, se o prefeito Paraíso vai continuar no Podemos. Claudinei, essa pergunta nós vamos ter que fazer para o prefeito Paraíso quando ele estiver aqui. O Caio, o Fernando, o Flávio também, a Jones. Jones, obrigado. O Alex também acompanhando a CBN. A gente observa, Walter, as pessoas têm destacado muito esse trabalho da atual gestão. É o Paraíso com uma aprovação aí fantástica. Talvez hoje um dos prefeitos com a melhor aprovação no Brasil, não é?
Sim, sim.
Fala em 80, 85, né? 82% de aprovação. E ele, evidentemente, que não será candidato, não pode, não é?
A legislação não permite.
Não permite.